Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório, hoje com António José Teixeira e Luísa Meireles. Um aviso desde já para os ouvintes que tiverem curiosidade em conhecer esta equipa. Estaremos em direto da Feira do Livro na próxima sexta-feira. Julgo que será a primeira emissão em muitos anos que faremos ao vivo e com muito prazer. António e Luísa, vocês são leitores, seguramente, mas compulsivos, ligeiros, intensos?
Houve um tempo em que eu era compulsiva, porque tinha tempo. Agora, tenho a compulsão de continuar a comprar livros, que vou acumulando em todos os espaços vazios da minha casa. E ainda, olha, estive na Feira do Livro
a
semana
passada. É uma sorte
ter
espaços vazios em casa.
Não, né? Não tenho. Tenho, efetivamente, em cima das coisas, em cima dos aquecedores no verão, etc. E fui à Feira do Livro este fim de semana.
E que tal?
E que tal? Vim de lá com um peso que vou-te contar. Há sempre coisas que eu quero comprar e há sempre coisas que eu digo, bom, chega, e há outras que eu fico com imensa pena de não comprar, mas digo, não vale a pena, porque, quer dizer...
Já é demais.
Já é demais e eu depois não tenho férias, tempo livre para... Eu adorava ter aqueles tempos em que, sabes que eu sou compulsiva, adoro aqueles livros em que uma pessoa começa a ler... E só quando acaba é que acaba de ler, quando acaba o livro.
Pensar que um dia não teremos o livro em papel é algo traumatizante, não é?
Porque, acho que nem, eu nem penso nisso. Não me incomoda mesmo, não penso, compro livros.
Viste se o nosso cantinho está pronto? Não viste ainda. Mas veremos na próxima sexta-feira, então às 7 da tarde. Okay. António?
Não sou muito diferente da Luísa, não é? As nossas casas vão sendo vítimas dos livros também, no bom sentido. Os livros são objeto de prazer. E com o tempo alimentamos sempre a esperança de um dia termos o tempo suficiente para ler tudo o que gostaríamos de ler. Mas na prática acabamos por ler muito, lemos outras coisas, lemos coisas diversas, mas a sede de leitura é algo que se mantém e é algo que está associado a livros em papel, não é? E essa realidade, julgo que independentemente de ser prático, e eu percebo isso, hoje ter uns readers que livros grandes e pesados e para não se andar a transportar em férias, em viagens, que isso é prático e pode fazer sentido.
Os eletrónicos para leitura.
Exatamente, acho, mas eles nunca foram um substituto verdadeiro, aliás, o mercado tem indicador. O que não é bom nem mau, mas o livro como o conhecemos ao longo de toda a história e está associado à história da civilização, ainda é este livro, enfim, que foi mudando, que tem aspectos diferentes, papéis, grafismos, cores, mas é um objeto fantástico. Também já fui à Feira do Livro, também já trouxe alguns, já compro menos. Mas sim, e a feira está ótima, é recomendável, é em Lisboa, há muitas feiras pelo país, noutras alturas, ou também nesta, a feira está com um aspecto muito acolhedor e vale a pena.
Livro Nosso Amigo, estaremos lá na Feira do Livro na próxima sexta-feira às 7 da tarde, fica o convite para os ouvintes que quiserem assistir ao vivo ao programa Contraditório e vou deixar-vos o desafio de provavelmente cada um de nós levar um livro.
Podes dizer onde é?
Sim, fica no Parque Eduardo VII.
Mas o sítio concreto da feira é numa praça, digamos, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que nos convidou o efeito.
Então vamos à matéria da semana. Daqui a pouco, causa ou não nos transportes públicos, também os prémios na TAP, mas primeiro a crise da direita, segundo Marcelo, uma declaração do Presidente da República na FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, que fez correr muita tinta esta semana. Marcelo, nessa declaração, veio dizer que o que aconteceu à direita é muito preocupante e que a direita pode realmente entrar em crise nos próximos anos. António José Teixeira, o que é que vale a pena destacar em relação a esta declaração de Marcelo e tudo aquilo que foi dito depois disso?
Uma parte das declarações são evidências, não é? Os números comprovam a evolução eleitoral do PSD e do CDS têm deixado essas marcas aqui e ali com algumas exceções, mas talvez o emblema para percebermos essa decadência, o emblema seja Viseu. Imaginar que o Conselho de Viseu, que o PSD o perdeu, é algo difícil de imaginar, no sentido em que na memória teríamos números no tempo do Cavaquistão e mesmo depois dele, muito elevados, chegou a haver percentagens da ordem dos 70% de votação no PSD. Isso diz bem de uma erosão que, sobretudo nos centros urbanos, nas grandes cidades, se nota. Há, de facto, um problema. O problema não é apenas da direita, em abono da verdade, é um problema geral. Há uma desafeição aos partidos e aos partidos tradicionais, que ainda não se transferiu para novos partidos nem novas forças, mas que aqui e ali dá sinais, quando digo não se transferiu, estou a dizer não se transferiu significativamente, obviamente que vai havendo epifenómenos, ou talvez não, como foi o caso do PAN agora, e já tinha sido nas últimas legislativas, há de facto fatores de erosão que são mais palpáveis ou mais constatáveis na abstenção, nos brancos e nulos, e portanto há um problema. Agora, nesta altura há um problema maior à direita. O que Marcelo disse é uma evidência, é claro que ele olhou mais para a frente, dizendo que podia vir aí uma crise mais grave do que aquela que está hoje. Marcelo Rebelo de Sousa disse-o numa plateia de língua inglesa, na Fundação Luso-Americana, falou em inglês. Uhum. Quando saiu cá fora, as palavras já foram menos claras e menos incisivas, mas disse o que disse, porventura disse mais do que devia, mas talvez a boa leitura que PSD, sobretudo, mas PSD e CDS podem fazer das palavras do Presidente é palavras preocupadas de alguém que também olha com preocupação para um desequilíbrio no sistema partidário português, e que isso devia ser uma chamada de atenção que, mais do que reparos e críticas ao Presidente, devia obrigar a alguma reflexão por parte destes partidos. E quando ouvimos o líder do PSD queixar-se da comunicação social ou da campanha ou dos candidatos às europeias ou do cabeça de lista ou do tipo de campanha que fez, e ser essa a ilação que tira, e depois a resposta ser, bom, o importante, isto é uma crise do regime, não é da direita, é uma crise do regime. Quer dizer, não vale a pena ser mais catastrofista do que aquilo que já é preocupante à esquerda e à direita. Claro que é um problema geral, mas não refletir sobre o pior resultado de sempre do PSD nestas eleições, não perceber que a distância que ficou do PS, mesmo o PS não tendo crescido muito, ou poucochinho, para utilizarmos aquela palavra que ficou famosa, isso não é muito lúcido e não será muito sensato. E depois, a resposta concreta, porque no fundo os portugueses, no ceticismo que revelam, no afastamento que revelam em relação aos partidos, ele também decorre muitas vezes de campanhas que tratam o eleitorado como, não digo estúpido, mas como pouco preparado, como se trazer umas fotografias para a campanha, acenar com um papão, como o eleitorado não fosse mais inteligente que isso. E depois, o que é curioso é que passa-se de um extremo ao outro com muita facilidade, que é ou é uma coisa muito demagógica e basista e estridente, que obviamente não tem grande resposta eleitoral, como não teve, ou então passamos para uma coisa muito mais sofisticada, que é, na agenda não há temas que preocupem os portugueses suficientes para nós acrescentarmos, não, o problema é do sistema eleitoral, agora temos que deixar cadeiras vazias, pôr aos votos brancos e nulos, como se a poucos meses de um novo ato eleitoral legislativo houvesse, mesmo que esse fosse um problema tão crucial, houvesse sequer tempo, houvesse disponibilidade para encontrar entendimentos nesse sentido. Esse será algo que os partidos têm a obrigação de esclarecer quando apresentarem os seus programas, mas não me parece que os portugueses andem muito preocupados com os círculos eleitorais ou com o sistema eleitoral. Parece-me que há problemas evidentes que deviam estar na agenda dos partidos. Um deles falaremos, e já falámos várias vezes, falaremos dele já a seguir, mas que saúde, os transportes, que o ambiente, que a sustentabilidade, que a economia. Quer dizer, não há problemas suficientemente claros, suficientemente objetivos para colocar na agenda. É preciso falar na crise do regime e ser agora um sistema eleitoral que se vai assinar ao eleitorado. Acho que há aqui uma desfocagem, um alheamento daquilo que é o sentido dos portugueses, que não ajuda uma direita que, efetivamente, António Costa, desde as últimas eleições legislativas, tem tornado mais pequena do que aquilo que era, tem engolido no seu espaço, tornando-se um protagonista mais central do que era quando começou a legislatura, e isso foi conseguido por trabalho deficiente à direita, nomeadamente o PSD e do CDS.
Luísa, o que é que te apetece dizer sobre este tema?
Várias coisas. Em relação àquilo que disse o Presidente, ou o professor Marcelo Rebelo de Sousa, na sua pele de comentador, quer dizer, é o tal óbvio lulante. Há uma crise da direita, perante os resultados não se pode fazer outra leitura. Que ele tenha extrapolado para as legislativas, ou para, é uma, quer dizer, é uma possível previsão, é um raciocínio que pode ser feito naturalmente, salvaguardando as devidas distâncias, não transpor resultados de europeias para legislativas, mas tanto quanto se sabe dos resultados acumulados nestas duas eleições, quando ocorrem no mesmo ano, efetivamente o partido que ganha as eleições europeias depois aumenta sempre em relação nas legislativas. Bom, isso à parte, eu acho que depois, para mim é uma coisa óbvia tendo em vista isto, e acho que até mais do que isso, acho que neste momento a crise da direita é até uma crise estrutural, porque é uma coisa que ocorre há muito tempo, não é só de agora, e que, portanto, se forem contabilizados os votos...
Tem a ver
votos,
com o que, Luísa, essa crise estrutural?
Eu acho que tem a ver com uma mudança de país, uma mudança de Estado... quer dizer, de Estado no sentido não é do Estado que nos Sim. governa, é o Estado das coisas, e que os partidos, e nomeadamente os partidos da direita, o Partido Socialista acho que de certa maneira conseguiu reinventar-se com esta fórmula de governo, portanto ao assumir o governo desta maneira, portanto com a dita geringonça, mas a direita ficou prisioneira, não é? Ficou prisioneira. É verdade que teve só um passado complicado com a Troika, não vou agora discutir o que foi o governo nessa época e porquê e as razões. A verdade é que não deixou saudades aos portugueses, como se viu depois pelo resultado da maioria de esquerda que houve efetivamente. Foi o partido PS e o PAF, não é? Foram mais votados, mas não foram a maioria. Isto e juntos eles têm vindo sempre a perder, o PSD e o CDS juntos têm vindo a perder sempre votação. Eu acho que eles perdem bandeiras e acho que isto, em relação, por exemplo, ao que foi, se fizermos a ligação direta do resultado das europeias à campanha que foi feita pelos partidos da direita, houve uma demagogia passadista, digamos, com as histórias a fotografias do Sócrates. Os portugueses mostraram que estavam-se,
Sim.
perdoe-me o termo, nas tintas, porque viu-se os resultados disso, e de uma agressividade que os portugueses também não me parece terem manifestado. Eu acho que algumas bandeiras, efetivamente, mais ao centro, foram capturadas, e não estou a dizer capturadas no mau sentido, quer dizer, foram arrebatadas.
Ou seja, as pessoas querem soluções, não querem queixas.
Exato, exato. Eu acho que é muito isso. Portanto, eu acho que existe efetivamente essa crise estrutural. E agora existe esta crise pontual, e acho que existe também, acho que o Rui Rio não tem de todo, quer dizer, ele tem alguma razão quando diz que é uma crise de regime, eu não diria de regime ou de sistema, porque efetivamente o que a gente está a assistir também, não é só em Portugal, é uma crise, quer dizer, há uma crise dos sistemas de valores democráticos, e isso entra-nos pelos olhos adentro e entra logo mesmo com a votação, com o número de abstenções. Aliás, digo, quando vi a abstenção destas eleições, a única coisa, a primeira ideia que me lembrou, olha, falando em livros, foi um livro que eu recomendo a toda a gente ler, que é o Ensaio sobre a Lucidez, de Saramago, publicado em 2004, onde ele coloca uma hipótese que é, numa cidade, país desconhecido, num dia de voto, 70% das pessoas abstêm-se, votam em branco. Repetida a votação...
Mas não é abstêm-se, votam em branco.
Votam em branco. Na semana seguinte, votam, repetida a votação, votam 80%. E o governo, o poder, sem saber o que é que há de fazer... então resolve, em vez de tentar decidir coisas e ver o que é que se pode fazer naquilo, em relação àquele resultado, resolve simplesmente lançar uma gigantesca operação policial e de tortura, enfim. É um livro recomendável. Isto eu pego com a resposta também do Rui Rio, quando diz a título pessoal, salvaguardemos, que o das cadeiras brancas, o das cadeiras brancas, não, os votos em branco provocarem cadeiras vazias no
hemiciclo.
No hemiciclo, e portanto termos um hemiciclo variável em número de deputados, consoante o número de votos em branco. Eu acho que isso era quase um apelo ao voto em branco.
Era um contributo para alargar o voto em branco.
Completamente,
que
eu também acho.
Era uma coisa suicidária.
Era suicidária, era destruir o sistema.
Extraordinário.
Porque as pessoas votam em branco por muitas razões.
Claro, é evidente. E é não perceber que o voto em branco tem motivações várias.
Certo.
Algumas delas não são necessariamente doentias ou
não, é um voto antissistema, muitas vezes.
É um voto antissistema e é um voto também de comodidade, isto é, quando um eleitor não vê, por exemplo, a Europa. Aliás, convém ter isso em conta, porque eu vejo sempre essa ilação, e essa ilação não é linear. A Europa, mesmo durante o período da Troika, em que houve uma erosão e digamos, uma desafeição, lá estou hoje muito inclinado para esta palavra, com a Europa, ela nunca foi um problema para o eleitorado e para os portugueses. Claro. Pelo contrário, a Europa, se há uma coisa pacificadora, apesar de tudo, mesmo com muitos ceticismos à esquerda e à direita, a Europa tem sido sempre vista como algo positivo na evolução que o país fez. E, portanto, há um voto, muitas vezes, que é um voto de comodidade. Eu não quero que decidam, eu estou confortável, não tenho aqui, não tomo posição, porque também não me sinto que alguém me motive muito, mas também não tenho nenhuma posição, sigam.
Uhum.
Porque muitas vezes o apelo a votar é também de protesto, e votam sem partidos para contrariar o rumo das coisas.
Ou votam nulo.
Não, ou votam nulo, etc.
Riscam,
portanto,
não é?
A abstenção não é sempre porque as pessoas estão antissistema, e são antissistema, e são contra o sistema eleitoral ou o sistema democrático.
Com certeza, há várias motivações.
Há várias motivações.
Filho,
não sei se te posso atalhar se ias concluir.
Eu só queria concluir por um aspecto. Por outro lado, a atitude do Presidente da República, que efetivamente gerou muitos comentários, não é? De repulsa, ou repúdio, mas digamos que, mas também por outro lado, alertas, não é? Isto é um facto. O Miguel Relvas, por exemplo, dizia que isto é uma injeção à direita, é uma injeção de ambição à direita para acenderem as luzes vermelhas, mas temos líderes do PSD, nomeadamente como David Justino, que é um grande nome do PSD, dizer que isto serviu, foi um pretexto circunstancial para
uma recandidatura de Marcelo.
Uma recandidatura, o que quer dizer, eu acho que isso é mais ou menos, quer dizer, pode ser, mas ele aliás assumiu, mas também, quer dizer, ele também já disse isso nos incêndios, também já disse isso com as jornadas católicas da juventude aqui, quer dizer, o equilíbrio de poder, ok, é esse o papel dele, de árbitro, de equilíbrio, mas quer dizer, reduzir aquela alerta do Presidente.
Ele tenha nessa declaração, Marcelo Rebelo de Sousa, abordado aqui dois aspectos que vocês não tocaram e que me parecem também relevantes. Um é a impossibilidade de diálogo entre PSD e CDS-PP, que ele entende neste momento, e depois também outro aspecto que é a profusão de partidos mais pequenos que pode levar, não esses partidos irem à Assembleia, porque eventualmente podem não ter votos para tal, mas uma divisão muito grande de votos na direita, não é? O que são análises também interessantes por parte do presidente analista Marcelo Rebelo de Sousa.
Exatamente.
Eu ia só, reforçando um bocadinho a questão estrutural, isto de facto é uma evolução que tem já há algum tempo, e o que é preocupante hoje, mais preocupante para a direita, é o ter se afastado das cidades, o não ter uma implantação que antes era mais transversal, o PSD era um partido transversal à sociedade portuguesa, está a correr o risco de não o ser, manifestamente, de se enclausurar, de ter uma incapacidade, de revelar uma incapacidade de renovação, novos protagonistas, de ter uma agenda ajustada ao tempo, e não tem. E, portanto, esse é o problema de futuro, além de ser de presente, mas é um problema grave de futuro. E a preocupação com o PSD, independentemente dos partidos mudarem de nome, de aparecerem outros, e isso acontecerá naturalmente, é não perceberem que ficaram parados no tempo. E o risco maior, até para um desequilíbrio do sistema, e Marcelo tem essa noção, não só porque olha para si próprio e para o seu futuro, mas porque olha para o sistema partidário, e o papel do Presidente é de ser um equilibrador e um moderador do sistema, com preocupação para um desequilíbrio que se pode verificar, não que a esquerda esteja a crescer e esteja florescente, mas que pode haver falta de, digamos, de contraponto, de balanço, de equilíbrio do lado direito. Isso está a acontecer sem que esse espaço ainda tenha sido ocupado, ou seja, a direita porventura ainda está a tempo de se deixar de ser irrealista. O CDS queria ser primeiro-ministro, formar governo, ser maior que o PST, é de um irrealismo total. A incapacidade de algo à direita é extraordinariamente evidente e tão pouco lúcida, porque depois de ter acontecido um entendimento impensável à esquerda, mesmo que limitado, mesmo com os problemas que revela, a direita, que era capaz de se entender, deixou de se entender. Isto é a resposta contraditória e suicidária que a direita dá.
E existe-me daqui um outro perigo, é que efetivamente o vazio desta direita criado pode servir a ser ocupado por outras forças políticas muito mais à direita. Portanto, e temos uma extrema-direita a sério aqui no país, não sei. Assusta-me esse facto desse vazio.
Viva, boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Vamos falar de transportes, boas notícias e más notícias. Boas notícias, muito mais gente no sistema de transportes portugueses, quer no fluvial, quer no ferroviário, enfim, autocarros também a subir, provavelmente por efeito da redução do valor dos passes. A má notícia é que estes passageiros vão mais apertados e, por vezes, nem sequer têm serviço. Isto levou a oposição a falar num caos no sistema de transportes públicos em Portugal. Aliás, este tema foi discutido ontem no debate quinzenal no Parlamento. António José Teixeira, o Governo vem dizer que não há caos, vem dizer, através do Ministro do Ambiente, que não há caos coisíssima nenhuma. Estou a citar o Ministro do Ambiente, dizendo nomeadamente que, por exemplo, no caso do metro, vão ser retirados bancos para haver mais espaço e que há aqui soluções práticas para resolver este tipo de problemas.
Eu julgo que o Governo acordou tarde, manifestamente, para esta questão. É verdade, e o Governo tem-no dito, mas não vale a pena continuar a repetir isso, porque a realidade é que é, e as desculpas com o passado têm um prazo de validade muito curto. E, de facto, houve um desinvestimento geral no transporte público, não apenas no ferroviário, mas o metro nos últimos anos. Claro que há justificações que se podem apresentar para os apertos orçamentais que sofremos, mas o desinvestimento é mais longo do que apenas o período da Troika, a quem atribuímos essas culpas e que também as tem. E, portanto, este é, aliás, um dos temas em que poucos têm, digamos, moralidade para apontar o dedo. O PC terá, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda também.
Aponta o dedo, mas também faz greves.
Exatamente. Mas as outras forças que hoje vemos muito indignadas foram corresponsáveis neste desinvestimento. Bom, mas isto é o passado. O problema, quando digo que o Governo acordou tarde, o Governo tinha a obrigação de ter feito, logo quando chegou ao poder, esse diagnóstico, e terá percebido isso, e fez as suas opções. E as suas opções foram tardias, no sentido de reforçar o transporte público. Porque, obviamente, sabemos que não é possível ter comboios, fazer concursos e depois serem entregues com menos de 2 anos de distância. Quem diz comboios diz barcos, carruagens, o que quer que seja. Porque nós perdemos, nestas últimas décadas, perdemos várias coisas. Não apenas o desinvestimento em novos comboios ou novas carruagens, mas até na produção, na manutenção. Nós perdemos capacidade de manutenção e de produção de alguns destes equipamentos. Portanto, são perdas enormes e para um governo que julgo ter a política certa de aposta no transporte público, depois tardou a ser consequente com isso. E ainda hoje, talvez Mário Centeno tenha a sua responsabilidade, ele é o ministro popular a quem se atribuem as contas certas e tudo isso, mas as contas certas também foram obtidas à custa de condições, condicionamentos, cativações, investimentos insuficientes. E ainda hoje, aqui chegados, depois de uma medida saudada e popular como a dos espaços sociais mais baratos, é evidente que se a oferta já era deficiente, com espaços sociais mais baratos, estimulando a procura, é ainda mais insuficiente.
Resto, não é?
E falámos disso aqui quando surgiu, ainda mais insuficiente é hoje. Portanto, há um problema grave nesta altura, muito grave. E dizer que a retirada de bancos, eu até aceito que em alguns transportes, no metro, possa haver mais espaço, isso acontece lá fora, não é uma novidade Sim. portuguesa, para se andar de pé, em regra as distâncias são curtas, a rede não é muito grande e, portanto, digamos que será suportável. Não é que isso é bom, será mais suportável. Mas em comboios, optar por isso, não me parece que isso faça muito sentido. E esta semana vimos um secretário de Estado dizer que tudo isso era normalíssimo, não havia problema nenhum, que era tudo normal. Quando vimos, no mesmo com os dias de diferença, o Ministro dos Transportes pedir desculpa por a situação, enfim, tudo isto parece-me pouco sensato. E parece-me que, nesta altura, é preciso tomar medidas extraordinárias, porque há caos instalado em vários segmentos de transportes e enquanto não chegam barcos, enquanto não chegam comboios, enquanto não chegam autocarros, mesmo que estejam encomendados, mesmo que tenham números muito sonantes, a verdade é que há um problema até lá e este problema ainda demora tempo e para este problema que demora tempo é preciso encontrar medidas extraordinárias e o Governo tem que fazer essa prova de que é capaz. Aqui está um tema que a oposição devia ter outro tipo de comportamento. E outro tipo de comportamento tem a ver com o seguinte, tem a ver, por um lado, não se desresponsabilizar na situação a que chegamos, porque também é corresponsável por a situação a que chegamos, e propor medidas concretas para ser útil o seu contributo e os eleitores o verem como útil, como alternativo, como uma aposta que, porventura, pode ser preciso fazer nas próximas eleições.
O PSD anunciou um plano de emergência que será apresentado, julgo que o anunciou ontem. Luísa.
Dos transportes.
Dos transportes.
Espero que sim e espero que o Governo consiga arranjar a solução. Porque, efetivamente, se não se pode dizer que há caos em termos genéricos e absolutos, eu acho que há situações de caos, sobretudo perante as pessoas, aquilo que a gente vê, eu não sou utente, devo confessá-lo, portanto estou mesmo aqui a falar daquilo que não vivo, desloco-me habitualmente de carro, e pontualmente de metro, que são o metro é o meu de eleição, é o meu
transporte público
transporte de eleição, sim, porque é rápido, funciona bem. Mas quando, perante as imagens que uma pessoa viu, nomeadamente a propósito da greve dos mestres da Softlusa, tu ficas absolutamente horrorizado. Aí tu podes falar de caos quando vês pessoas a dormir de véspera ou que
pessoas
ficam,
não conseguem garantir o regresso.
O regresso que ficam, é que ficam absurdo, aqui, não é? E que depois ainda por cima tu ouves ainda mais o anúncio de mais greves e ainda por cima para a noite de Santo António. Quer dizer, bom, mas isso aí já é o costume de fazer as
quem
greves.
Diz isso, a linha de Sintra, o cancelamento de dezenas e dezenas de comboios,
exato.
É absurdo.
Não? Isso
são,
aí,
são motivos diferentes, não é?
Claro, são motivos diferentes, exatamente. Motivos. Uma coisa faltam comboios, outra coisa são greves, não me parece que faltem barcos na Softlusa. Agora, e também, em termos privados, a falta de investimento dos privados perante o normal e previsível, a 40 mil pessoas a mais, não é? Passageiros, digo eu. Foi o resultado direto da aplicação de espaços sociais, da redução de espaços sociais, o que eu acho, na verdade, fantástico e não se deite fora o bebé com a água do banho, porque esta é uma medida boa, é uma medida que favorece os portugueses e favorece as cidades e favorece a nossa vida e favorece a nossa mobilidade e acho que inteiramente a favor, sou inteiramente a favor. Agora, lamento profundamente que, efetivamente, não tenham sido tomadas atempadamente medidas, nomeadamente em relação ao transporte ferroviário, que eu acho que é aquele mais difícil. Quer dizer, que cria, onde, por um lado, não são baratas as composições, portanto, é difícil o investimento, não foi feito de todo, e sempre com a promessa de que, sim, senhora, faz-se agora, mas só vem daqui a 2 anos, e até lá... há umas tantas pessoas, que não são nada poucas, que têm que viajar que nem sardinhas em lata. Isto em comboios é mau. No metro, que se levantem cadeiras, eu acho isso, é como diz o António, quer dizer, as viagens de metro de uma estação para outra demoram 2 minutos, 3 minutos, que não é grave. Agora, acho que isto tinha que ser uma coisa que devia, e só posso entender o pedido de desculpas de Pedro Nuno Santos, do ministro, como, seguindo-se, se faz uma desculpa é porque entende que houve um erro. Mas também tem que haver uma solução. E aí, porque senão não se, não se, e a solução ou a desculpa também não pode ser a desculpa para não haver uma solução. Portanto, tem mesmo que o governo, tem mesmo que tomar isto em mãos. E se está previsto para daqui a 2 anos, tem que ser postas a circular novas composições e novos meios antes, porque senão isto pode dar origem, de facto, a uma situação grave de exaustão das pessoas que têm que, efetivamente, e ter outras consequências, porque as pessoas depois começam a falar da falta de democracia, de não sei o quê.
Haverá aqui uma trégua, talvez, de 2-3 meses devido às férias escolares e às férias de verão.
Mas com a rentrée, em setembro, isto vai...
Voltaremos ao mesmo. Vamos falar dos prémios na TAP. A TAP decidiu atribuir prémios, mas só apenas cerca de 200 de trabalhadores. Isto era desconhecido do Governo e, de resto, quando chegou ao Governo, ao conhecimento do Executivo, já estavam esses prémios atribuídos. O Governo já veio dizer que discorda da atribuição de prémios na TAP, que, de resto, teve um prejuízo significativo na operação o ano passado. O que é que se lê daqui, António?
Eu acho que é lícito, começando até por algo que não cola inteiramente à TAP, mas eu acho que é lícito que os cidadãos se preocupem, mesmo com empresas privadas, que aconteceu recentemente, e isso foi alvo de críticas justificadas no CTT, que hoje é uma empresa privada, mas que resolveu distribuir dividendos superiores aos lucros que tinha obtido. E isso é motivo hoje, depois do descalabro de tantas instituições, empresas, bancos, que obrigaram os Estados a injetar dinheiro para as salvarem muitas vezes, é hoje uma preocupação da generalidade das sociedades. A TAP não é uma empresa inteiramente privada, tem gestão privada, mas tem o maior acionista com 50% do Estado. Foi uma reversão de uma privatização que estava em marcha quando este governo surgiu. E se a empresa TAP, podemos estar a discutir se ela distribui, qual é o critério de distribuição de prémios, tendo lucros e lucros significativos. E podemos estar a discutir, com um acionista Estado envolvido, se esse critério fazia ou não fazia sentido. Neste momento, nem sequer é isso que está em discussão. O que está em discussão, apesar de algumas críticas terem vindo, se deviam ser apenas estes trabalhadores, se devia haver administrador, se as discrepâncias em que os prémios revelam, mas nós estamos a falar de uma empresa que tem prejuízos. Empresas que têm prejuízos, por mais mérito, e terá existido muito mérito em alguns gestores, em trabalhadores diversificados, e terão sido muitos em diversos setores da empresa, mas se a empresa tem prejuízos, não tem dinheiro para distribuir prémios. Não chega a haver mérito, e terá havido, reconheço que de certo houve mérito, a empresa revelou algum dinamismo. Agora, não é a altura para distribuir prémios. Isto é escandaloso. E um Estado que se contemporize com esta situação não está à altura. Então, então mais vale que a empresa seja inteiramente privada.
A TAP teve, o ano passado, 118 milhões de euros de prejuízo. Tinha tido no ano anterior.
E, portanto, andar a distribuir 1 milhão cerca de 1 milhão de euros de prémios, não faz sentido. É condenável, é criticável, é reprovável.
E acresce aos prejuízos.
Acresce aos prejuízos, exatamente. O Governo, nesta altura, está perante uma situação difícil, porque o Governo coloca-se na TAP numa posição, uma espécie de chairman de empresa, a gestão é privada. O Governo tem real capacidade, apesar das críticas públicas, das reuniões de ontem e de hoje, para reverter esta situação. Tenho dúvidas. Se não o conseguir fazer, que imagem dá sobre o peso que o Estado tem nesta empresa? É de uma incapacidade total, porque nem sabe, nem está informado. Quando toma conhecimento pela comunicação social, não é capaz de reverter esta situação. Este dilema é um dilema muito complicado.
Está como a caixa perante Berardo.
Sim, quase. E começam quase a acumular-se casos desses de impotência e distração e de irresponsabilidade.
Luísa.
Olha, fazendo uma declaração, digamos que eu acho ética, financeira e moralmente condenável. Acho absolutamente inusitado, estranho e reprovável que uma empresa com prejuízos distribua lucros por X número de trabalhadores, 180, dos vários milhares que a TAP tem. Isto, por um lado, tal como disse o António, que já explicou, portanto, é verdade, o Estado tem 50%, mas a gestão corrente está entregue aos privados. Portanto, o Estado aqui não tem, efetivamente, os representantes do Estado na TAP não têm, efetivamente, este poder de gestão. E aguardemos o que é que resultam das reuniões e, enfim, da tomada de posição ou um certo anúncio de posição de força do governo, quando o ministro diz que se quebrou a relação de confiança e o primeiro-ministro reiterou que era inaceitável que houvesse esta questão, esta distribuição de prémios. Agora, eu acho que isto também, por outro lado, demonstra, digamos, ou traz à luz do dia aquilo que já se sabia de outra maneira, que é a má relação que existe entre a atual administração ou a atual representação do Estado, entre o Estado e o atual administrador, o CEO privado, o António Aldo, o brasileiro, que isto, enquanto foi por Fernando Pinto, as coisas funcionaram muito bem, mas com o António Aldo Neves... As coisas deterioraram-se, francamente. Ele toma medidas que não anuncia, que não, isso já se sabe há algum tempo, que não diz, não comunica aos parceiros do Estado, aos representantes do Estado, e depois os representantes do Estado veem-se, tal como desta vez, perante uma situação de facto consumada, com a gravidade desta, porque isto é uma gravidade, quer dizer, é questionável do ponto de vista financeiro, até porque ainda por cima os prejuízos têm a ver com a operação da TAP, com as coisas que não funcionam bem na TAP, e custam ainda mais a querer quando sabemos o boom de turismo e sabemos que no ano anterior tinha havido lucros, mas não se percebe qual é, se isto tem a ver com o desempenho operacional é porque a TAP funcionou mal, mas então como é que... Se dá prémios a indivíduos, que acredito, a trabalhadores, que eventualmente, do ponto de vista pessoal, terão tido muito mérito no seu trabalho, mas eu acho que numa empresa privada, e já trabalhei em várias, quer dizer, quando há prejuízos não há distribuição de lucros. Aqui,
felizmente nem de prejuízos. Também não há distribuição desse mesmo prejuízo.
Pois, exatamente, não há distribuição de prejuízo. Portanto, também não há distribuição de participações. E aqui, da outra vez, quando houve lucros, eles efetivamente distribuíram, mas distribuíram-nos a todos os trabalhadores.
Vamos falar aqui dois minutinhos de Trump no Reino Unido. Também não temos muito mais até ao fecho do programa de hoje, mas acho que vale a pena, apesar de tudo. Eu gostaria muito de abordar esta visita no aspecto das relações transatlânticas. O que é que fica para a Europa? O que é que fica para o Reino Unido? O Sr. Trump veio ali dizer que tem magníficos acordos para propor a Londres. Mas, enfim, parece-me que a visita foi muito dominada por alguns quase fediversos e não muito mais.
Sim, eu ia descontar esses fediversos, esses tweets que Donald Trump foi escrevendo, alguns mais ou menos insultuosos, o folclore associado, falta o elefante na loja de porcelana com... como ele se costuma comportar, mas descontado isso, do ponto de vista simbólico e da memória, julgo que, aliás, Donald Trump no final e naquelas cerimónias conseguiu um registro adequado ao momento, à memória do que foram há 75 anos, do que foi o desembarque na Normandia. Aliás, aquela costa e a memória que lá está, mesmo física, os cemitérios e todo aquele ambiente, basta atravessá-lo hoje para perceber o que esteve ali em jogo, a quantidade de vidas humanas sacrificadas durante aquele período e a forma como foi possível construir uma solidariedade atlântica, digamos assim, e acorrer a um conflito em que o mais importante era evitar que a Europa continuasse subjugada pelo regime nazi. Portanto, do ponto de vista da celebração, as coisas acabaram por ocorrer da melhor maneira. Julgo que a homenagem que ali foi prestada e o recordar dos tempos de solidariedade é uma boa memória, mas muito contraditória com o que acontece hoje. Eu, em relação à memória, apenas ponho uma observação. Embora o Sr. Putin não seja propriamente um amigo da Europa, se é que estas coisas fazem sentido nas relações entre Estados, as questões de amizade, obviamente que há interesses, mas o interesse do Sr. Putin hoje e de Donald Trump não têm muito a ver com o progresso da Europa, têm a ver, de um lado e do outro, com a divisão da Europa. Há na cabeça de Trump e na cabeça de Putin uma ideia muito importante, que é preciso dividir a Europa. Uma Europa unida, coesa, com força, é perigosa para estes dois atores. Mas teria ficado bem, apesar disso, porque vivemos tempos incertos e perigosos, teria ficado bem convidar Putin para estas celebrações, porque na altura a União Soviética foi importantíssima para o desfecho que houve em relação à Segunda Guerra. Quanto ao resto, eu julgo que, tirando a memória e a celebração, fica pouco, ou muito pouco, porque os objetivos, como disse, são outros.
Luísa, ganhou alguma coisa Trump com esta visita? Enfim, ele teve aqui dois passos, não é? Portanto,
sim,
por um lado,
visita
a Londres, Reino Unido, e depois, de facto, as comemorações.
A visita do Reino Unido foi lamentável. Senti também, ocorre no momento em que a Primeira-Ministra está de saída, aliás é hoje mesmo, uhum, que ela resigna, sim, Teresa May, o seu último dia, portanto abre-se a sucessão. Entre os sucessores de Theresa May, Trump fez saber quem era o seu preferido, não é? Que era o Boris Johnson, que também teve a delicadeza de não se, não responder ao convite para estar com Trump, mas embora tenha dito que tenha falado ao telefone. E as botadas do costume, digamos assim, de Trump ao dizer que o seu tete-a-tete com o Farage e que devia ser incluído no time, na equipa que discute o Brexit, porque ele é um negociador fantástico.
E que, bom, de resto iria processar a União Europeia.
Exatamente, mas depois tem um outro lado muito é o Trump no seu melhor, que é, ao falar mal do próprio Jeremy Corbyn, portanto, o líder da oposição, independentemente dos seus defeitos ou qualidades, dizer que não partilharia com ele alguns aspectos
estratégicos.
Quer dizer, Jeremy Corbyn, não sei o que é que vão ser as eleições na Grã-Bretanha, quando forem, mas seja como for, como principal líder da oposição, tem sempre essa aspiração de vir a ser, e não sei o que é que
ele disse do maior de Londres, por exemplo.
Um total loser, não, um total falhado. É de uma agressividade. Ele está num país estrangeiro, quer dizer, é assim uma coisa grosseira.
Agora, de facto, ele não tem nada para oferecer ao Reino Unido, objetivamente.
Uhum. E aquele acordo fenomenal que ele promete, vamos a ver como é que acontece. Por outro lado, há uma outra coisa que efetivamente acho curiosa, é que foi pela primeira vez o governo português tomou uma posição dizendo, em relação a Trump, e o governo português é atlantista, não é? O nosso ministro dos Negócios Estrangeiros é um atlantista e a posição geral do governo é essa, de que a NATO não são apenas contribuições em dinheiro. Porque o Sr. Trump faz da NATO, a única coisa que ele aparentemente sabe dizer é que os aliados têm que pagar mais, e é verdade, têm. Mas reduzir a NATO a esse, digamos, guarda-chuva em que quem pega no cabo é quem paga e tem que pagar mais.
Tem que comprar, sobretudo, equipamento aos Estados Unidos.
Estados Unidos, exatamente, que é a grande guerra que está por trás disto. É uma guerra económica. E deixa-me já agora dizer-te que estou inteiramente de acordo com o que disse o António. Esquecer Putin, que foi convidado para os 70 anos, portanto parece que que a Rússia só é convidada nos aniversários que terminam em zero.
Sim, anos pares.
Nos anos pares. É escandaloso, porque acho que, por mais posições diferentes, a Segunda Guerra Mundial não tinha sido ganha sem o esforço tremendo da União Soviética. Uhum.
E assim terminamos o programa de hoje. Recordo, na próxima semana estaremos em direto a partir da Feira do Livro de Lisboa, 7 da tarde, sexta-feira. Bom fim de semana, boa semana, até sexta.
Até sexta.